Estamos de volta com o Rádio Livre e agora a gente segue falando sobre uma declaração da Organização Mundial de Saúde que gerou polêmica. Em entrevista, a chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS classificou como extremamente rara a propagação do novo coronavírus por meio de pacientes assintomáticos, ou seja, aqueles que não têm sintoma. A declaração da representante da OMS repercutiu, claro, no mundo inteiro e foi, inclusive, utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro como justificativa para flexibilização da quarentena no país.
Mas hoje a OMS se manifestou sobre a declaração dada pela representante, voltou atrás e disse que sim, a transmissão por casos assintomáticos está acontecendo. A questão é saber quanto, para assim mensurar essa escala de disseminação do novo coronavírus por pacientes que não apresentam sintomas. Então, concluindo, a gente precisa continuar seguindo todas as recomendações para prevenir a transmissão dessa doença, ainda que a pessoa não sinta sintomas. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o médico infectologista Gabriel Serrano. Oi, Gabriel, boa tarde. Doutor Gabriel? Não temos doutor Gabriel, por enquanto. Oi, doutor Gabriel, você apareceu. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, doutor Gabriel. Seja bem-vindo ao Rádio Livre mais uma vez.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão conseguindo ouvir a gente agora.
Que bom. Então vamos continuar falando sobre essa declaração polêmica da OMS, porque o que a gente conclui é que os estudos continuam e que os indícios até agora é que as pessoas, mesmo sem sintomas, mas se estão com a Covid, até não sabem, porque não têm sintomas, mas se estão, acabam transmitindo. É o que a gente sabe até agora. Queria saber do senhor, como é que o senhor classifica essa declaração dada pela chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS? O senhor acha que ela se precipitou?
Eu acho que ela se expressou mal, Anne. Ela quis tentar diferenciar os pacientes que são assintomáticos dos pré-sintomáticos, e isso acabou trazendo uma certa confusão, né? Porque é um pouco confuso mesmo. O que ela quis dizer é que você tem aqueles pacientes que não vão ter sintomas em momento nenhum, e você vai ter aqueles pacientes que vão ter sintomas, mas antes disso eles não sentem nada e já transmitem. Ou seja, são pacientes que são assintomáticos, mas em momentos diferentes. Ou seja, você tem aqueles pacientes assintomáticos no início que vão vir a apresentar alguma coisa. E ela chamou esses pacientes de pré-sintomáticos. Mas eles também não têm sintoma no começo e transmitem. Então, aqueles pacientes que não vão ter sintoma em momento nenhum, eles têm uma menor possibilidade de transmitir quando comparado àqueles que não vão ter sintomas só no começo, mas vão ter depois e já estão transmitindo. Então, quando ela fez essa declaração, que é, sim, um pouco confusa, acaba tendo um certo problema na hora de interpretar o que ela disse.
Bom, entendi. E... Desculpa, Anne.
Pode falar, Léo. Não, pois pode falar.
Ainda que ela tenha feito essa declaração dentro de um contexto que pudesse gerar confusão, na mesma hora, ela se referia a um estudo que não era conclusivo, ou seja, era uma informação preliminar que não tinha sido comprovada ainda. E isso estava bem claro. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro usou essa declaração dada pela representante da OMS para justificar a flexibilização da quarentena, do isolamento social no Brasil, que hoje é o epicentro da pandemia no mundo. E aí, isso alimenta ainda mais aquelas pessoas que são contra essas medidas que são recomendadas pela própria Organização Mundial da Saúde, né? E isso é um perigo, né, doutor Gabriel?
Isso, e o engraçado, entre aspas, né, é porque até agora o que a OMS dizia não valia de nada. De repente, quando o que a OMS diz é conveniente com as crenças do presidente, ele assume e resolve dizer que o que a OMS diz tem algum valor. Ele tem que se resolver, porque você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você não pode escolher, ah, quando a OMS fala algo que eu quero ouvir, eu acho bom, eu concordo. Quando a OMS fala algo diferente do que eu penso, a OMS não presta. Você tem que escolher se a instituição é boa ou não, e ela é. Ela é a instituição mais importante do mundo no tema saúde, né? E a gente tem que lembrar também que é o estudo que ela se referiu, é, como você disse, é um estudo, né, que ainda estava em produção, mas principalmente era um estudo que foi realizado em países onde se testava muito. Ou seja, você tinha como saber que a pessoa tinha a infecção pelo coronavírus antes mesmo de ter sintoma. Né, não chega nem perto do que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente comparar, aqui no Brasil a gente é o segundo país em número de casos no mundo. Atualmente somos o epicentro, né, é o país que mais tem casos por dia, mas a gente não chega nem perto no número de exames realizados. A gente está depois do centésimo lugar. A gente, dos 20 países que mais tem casos, nós somos o último. Né, a gente perde para o Irã e somos a nona economia do mundo. Então falta programação para aumentar o número de exames, porque isso é muito importante na conduta e no estabelecimento do combate necessário ao coronavírus.
Anne?
Eu estou aqui com o meu microfone querendo me derrubar, mas vocês sabem, né? Eu sou mais forte que ele. Vamos seguindo. Essa questão dos testes, por exemplo, eu ia trazer só alguns exemplos de quem mora, por exemplo, na periferia. A gente recebe muitas mensagens das pessoas que realmente não são testadas não, viu? Tem um sintoma ou vários, e aí já são encaradas como COVID, se tratam como COVID, mas sem nenhum teste. Teste mesmo só para quem é internado. Isso é a realidade, da periferia principalmente. Agora, doutor Gabriel, o senhor falou aqui, as pessoas que não têm sintoma em nenhum momento, elas vão ter menos chances, pelo menos é o que mostra até agora, mostram, né, até agora os estudos, elas têm menos chances de transmitir, mas ainda transmitem. Não é isso?
Isso. É como ela disse. Ela não disse que é raríssimo a pessoa conseguir. Ela disse que é mais raro ela conseguir. Ou seja, é como se você tivesse dois tipos de paciente. Né? O vírus entrou numa pessoa. Tem gente que ele não vai causar sintoma nenhum. Tem gente que ele vai vir a causar sintoma, seja leve ou forte. Né? Mas essas pessoas, no começo, depois que o vírus entra, ela fica ali há 4 dias, 2 a 4 dias em média, sem apresentar sintoma nenhum, mas já transmitindo o vírus. Então, essas pessoas transmitem de forma mais fácil, mesmo quando elas não têm sintoma ainda. Quando você Sim. compara aquelas que não vai ter em momento nenhum. E ela quis dizer que essas que não vão ter sintoma em momento nenhum, transmitem de forma mais rara, mas ainda assim transmite. Então, você está num país onde você não consegue fazer exame para todo mundo. Você tem uma infecção que transmite antes dos sintomas aparecerem. Você não pode estar arriscando com um país aberto, entendeu? Porque a gente viu outros países com melhor estrutura do que o nosso, financeira e social, que tentaram deixar aberto e que pagaram um preço muito alto por isso. A gente, se fosse tentar fazer isso, o preço ia ser muito maior e não íamos nos conseguir uma recuperação, né, do jeito correto. Então, a gente não dá para arriscar com o que a gente tem atualmente no Brasil.
Precisamos então, doutor Gabriel,
medidas de isolamento.
Mas agora, para quem está nos ouvindo, para quem não sabe se tem ou não a Covid-19, porque não tem sintoma, não sabe se está transmitindo ou não, o que é mais recomendado fazer para se proteger e proteger o outro também?
A gente tem que manter as medidas de isolamento social, isso é importantíssimo. Né? Essa pergunta é muito importante agora, ainda mais quando a gente está tendo esse afrouxamento das medidas de isolamento. Né? A gente tem que entender que há um certo afrouxamento, mas que ele não vem seguindo as recomendações, né, da ciência que a gente veio até agora, sendo argumento. De repente, o argumento científico deixou de ser o mais importante, a gente não sabe por quê, né? Aqui no estado e em outros estados do país também. Então, a gente precisa manter o isolamento, a gente precisa manter o uso de máscaras e as recomendações de higiene. Essas são as únicas maneiras palpáveis que a gente tem para fazer alguma coisa contra a transmissão viral. Tirando isso, a gente não tem remédio nem vacina. Então, precisamos ter aquilo que nós podemos lançar mão, nós podemos fazer. E o que nós temos de objetivo agora são essas recomendações.
Certo, Leandro.
Ok. Mais alguma pergunta, Anne?
Não, por enquanto, tá tudo certo. Então, a gente aperreia o doutor Gabriel depois.
Pergunta a gente tem de sobra. O que falta pra gente é tempo.
Ele fala isso, doutor Gabriel, já para me dizer. Tem mais alguma pergunta? A gente tem que seguir. Olha o tempo.
Infelizmente.
Leandro gosta de acelerar a gente, às vezes, quando a gente se empolga na conversa, né,
Anne? Não puxa minha orelha, que Wagner, que vem depois da gente, vai puxar minha orelha se eu estourar o programa.
É, tá certo.
Ô, Gabriel, obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação aqui com a gente no Rádio Livre, para esclarecer Sempre que tem algum mal entendido, a gente está aqui para isso, para esclarecer, trazer a informação clara para as pessoas se cuidarem, continuarem se cuidando para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.
Obrigada, doutor Gabriel.
Isso é normal, né? Isso tudo pode acontecer. O negócio é que no coronavírus tudo está tomando uma proporção muito maior. Então, erros e acertos e consertos, eles são comuns na ciência. Né? A gente não pode dizer que nada é 100% até que a gente tenha melhores dados. Então, no momento agora, é ter parcimônia e manter as recomendações que a gente já tem. Não muda nada.
Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor. E a gente lhe aperreia ainda, viu? Nem se preocupe.
Pode aperrear muito, que isso é a nossa função, nossa responsabilidade. Abraço, Ana, e abraço também, Leandro. Muito bom falar com vocês.
Um abraço também. Valeu. A gente acabou de conversar com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano.